Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Pense Verde, deste sábado, dia 22 de julho, está começando aqui na nossa programação, trazendo para você muitos destaques e informações. A gente começa falando sobre um projeto que está em tramitação no Senado e prevê mais agilidade nas licenças para empreendimentos de baixo impacto ambiental. Segundo especialistas, a lei reduz a burocracia e mantém a proteção do meio ambiente. A reportagem é de Fernando Alves.
A aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental vai reduzir a burocracia e gerar mais segurança jurídica e transparência a todos os envolvidos no processo, sem prejudicar a proteção ao meio ambiente. A avaliação é do especialista em Direito Ambiental Alexandre Aroeira Salles. De acordo com o especialista, o projeto simplifica o processo de licenciamento ambiental para atividades de baixo impacto ambiental. Atualmente, quem precisa de uma licença, mesmo para empreendimento que não apresenta risco ambiental, deve se submeter a uma série de regras e aguardar a vistoria de órgãos ambientais, o que pode levar anos.
Tenta criar uma uniformização para todo o país, de como que deve ser a base para a expedição de licenças ambientais, melhorando transparência, efetividade e até a participação pública no processo de licenciamento ambiental. E haverá também uma possibilidade de melhorar a forma de dar consensualidade para evitar os conflitos. Então eu acho que ajuda enormemente a dar soluções mais rápidas, consensuais, quando houver conflito, o que hoje é quase impossível, vai tudo parar na justiça.
Hoje não existe uma lei geral para o licenciamento ambiental e cada ente da federação acaba criando suas próprias modalidades de licença e prazos. A presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, afirma que a criação de uma lei federal sobre o tema é necessária para estabelecer diretrizes para todos, mas sem deixar de lado as particularidades de cada bioma existente no Brasil.
O licenciamento ambiental se fortaleceu no Brasil como um importante instrumento de gestão ambiental e também de controle de poluição. Ao avaliarmos todos esses possíveis impactos que a instalação e operação de empreendimento ou uma atividade potencialmente poluidora pode gerar, este instrumento é de extrema importância na política pública. Então, ele se tornou a salvaguarda da garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado nos dias atuais.
O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em análise no Senado. Reportagem Fernando Alves.
Obrigada ao Fernando Alves, trazendo por aqui informações sobre o projeto de lei que tramita, portanto, no Senado. Busca reduzir a burocracia e manter a proteção ambiental para empreendimentos de baixo impacto. O Brasil tem 241 comunidades tradicionais cadastradas no Tonomapa. Quem traz a informação é Décio Caramigo.
O aplicativo Tonomapa lançou um novo relatório sobre o mapeamento das comunidades tradicionais em território nacional. De acordo com o documento, já são 241 comunidades cadastradas em todo o Brasil. A iniciativa está mapeando territórios tradicionais no país para apoiar a luta pela regularização e por direitos. Nas 241 comunidades mapeadas até agora, vivem mais de 24 mil famílias, ou seja, quase 100 mil pessoas. O Tonomapa também identifica as principais ameaças a essas populações. Cerca de 40% dos conflitos nas comunidades passam pela falta de direitos, como as invasões. Isabel Castro, pesquisadora do IPAM e integrante da coordenação do Tonomapa, explica que o aplicativo auxilia na garantia desses direitos.
Nada vai ser resolvido de uma hora para outra, né? Mas a gente acha que o primeiro passo é essas comunidades saírem da invisibilidade, né? O poder público precisa saber que essas comunidades existem, que elas estão lá, que elas ocupam território e que elas têm direito ao uso daquele território para que eles possam alcançar políticas públicas, demandar ajuda do poder público em relação à invasão dos seus territórios.
As comunidades interessadas em fazer seu cadastro no Tonomapa devem acessar o site www.tonomapa.org.br. Na plataforma também é possível encontrar vídeos com tutoriais sobre como aproveitar a ferramenta. Agência Rádio Web, Décio Caramigo.
Obrigada, Aldécio, trazendo informações aqui no Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A nossa extensionista da Emater, Alines Bardelotto, está participando hoje aqui da nossa programação e trazendo informações importantes sobre o alho, Aline.
O alho é muito utilizado na cozinha para temperar e condimentar os alimentos, mas ele também pode ser usado como um medicamento natural para complementar o tratamento de vários problemas de saúde. Esse alimento, pessoal, é rico em compostos sulfurados. A alicina, que proporciona o cheiro característico do alho, ela é um dos grandes responsáveis pelas suas propriedades funcionais. E, além disso, também é rico em vários minerais, como potássio, cálcio e magnésio. Os principais benefícios, então, do consumo do alho: combate vírus, fungos, bactérias, elimina as toxinas e as bactérias patológicas que afetam a nossa flora intestinal, protege a saúde do coração, reduzindo os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, dos triglicerídeos no sangue e o risco de aterosclerose, regula a pressão arterial e melhora a circulação do sangue, diminuindo a pressão sobre os vasos. O consumo de alho também melhora doenças inflamatórias. Ele evita doenças respiratórias, porque estimula as funções respiratórias graças às suas propriedades expectorantes e antissépticas, que facilitam a respiração. Então, pode ser usado no tratamento de gripes, resfriados, tosse, ronco, asma, bronquite e outros problemas pulmonares. E o consumo do alho também mantém o cérebro saudável, porque a ação antioxidante e anti-inflamatória proporcionada pela alicinina e pelo enxofre, o seu teor em selênio e colina, ajudam a proteger as células do cérebro e a diminuir os danos causados pelos radicais livres. E você pode utilizar o alho até mesmo em cápsulas, como um extrato, em pó, na forma natural de condimento nas refeições. Da Emater de Vacaria para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Bardelotto.
Obrigada, Aline, trazendo informações sobre o alho. E aqui eu separei para você algumas dicas de como plantar o alho em casa. Cultivar essa planta não dá muito trabalho e ainda pode ser uma grande vantagem, pois você garante um produto livre de agrotóxicos e completamente orgânico. É possível plantar o alho em espaços pequenos, inclusive em apartamentos que não pegam muito sol. Vamos às dicas, então? Em primeiro lugar, é separar um vaso grande. É só escolher o recipiente em que o vegetal vai crescer. Tenha em mente que cada dente de alho deverá ser plantado separadamente. Para que a planta se desenvolva livremente, é necessário que o vaso tenha pelo menos 30 centímetros de profundidade. Você até pode começar a plantar em um vaso menor. Porém, depois de alguns dias, o certo é transplantar para um recipiente maior. Escolha um bom local. Como muitas plantas, o alho também gosta de sol. Coloque os vasos em locais da sua casa em que o sol predomine a maior parte do dia. Evite as sombras, pois ele gosta de luz direta e, de preferência, de um ambiente arejado. Pode ser uma janela ou uma varanda, por exemplo. A planta precisa mais do sol da manhã, então você pode colocar o vaso na janela por alguns minutos do dia e depois trocar trocá-lo de lugar. Para obter a melhor planta, é necessário uma semente boa também. Portanto, opte pelos dentes de cabeças de alho frescas e grandes. Quanto maior e mais saudável estiver o dente de alho, melhor será o que você vai colher. Você planta o dente de alho na terra mesmo. Se preferir, pode deixar brotar primeiro e depois colocá-lo na terra. Isso é uma boa ideia porque dá mais garantia do sucesso do plantio. Para isso é bem simples. Você vai comprar uma cabeça de alho e deixar ali na sua cozinha próximo ao sol. E você pode até colocar num copo com água. Isso favorece o crescimento. Em alguns dias, você vai ver que algumas folhinhas verdes irão brotar entre os dentes de alho. Ele parece uma cebolinha. Se estiver em água, as raízes também vão crescer. Aí este é o momento de colocar na terra. Basta cavar um buraco de aproximadamente 5 centímetros e tapar o bulbo por completo com terra fresca. Outra dica importante é regar com moderação. O alho não requer muita água. Para não encharcar a planta, regue a cada 10 dias ou quando observar que a terra está muito seca. No verão, se a planta recebe luz solar diariamente, aí sim, você rega um dia sim, um dia não. Depois de algum tempo plantado, vai aparecer um caule verde que irá crescer. Para que o seu alho se desenvolva corretamente, é necessário podar esse caule sempre que ele ultrapassar 10 centímetros. Muita gente não faz isso, só que depois reclama que a planta morre. Esse caulezinho que você podar, você pode utilizar como salada, elas são bastante saborosas. Quando as folhas mais antigas começarem a secar e amarelar, então é hora de colher o alho. É necessário só puxar a planta para que a cabeça de alho saia inteirinha da terra, tá bom? São algumas dicas para o plantio de alho em casa para você que quer se aventurar aí.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A nossa edição do programa de hoje fica por aqui. A ti um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.